Bom, a gente está aqui no Tarde Nacional, aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. A gente vem falando muito ao longo dos programas sobre coronavírus, sobre Covid-19, sobre exercícios respiratórios, enfim, né? Sobre a depressão causada pelo isolamento social. Mas nem só isso está acontecendo, nem só isso acontece no mundo, né? E também aqui no Brasil. E no dia 19 de maio é o dia que é comemorado, né, é celebrado, na verdade, o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais, que é um problema que atinge mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Para falar sobre isso, a gente convidou o doutor Carlos Walter Sobrado, membro titular, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, para falar sobre o Maio Roxo. Boa tarde, doutor Carlos.
Boa tarde, Gláucia.
Tudo bem com o senhor? Olha, doutor, é bom a gente estar podendo falar de alguma coisa além de falar do coronavírus, né? Porque eu vou falar para o senhor que eu já estou ficando meio com ranço de coronavírus. Mas que jeito, né? Não tem jeito, a gente tem que falar. Mas é bom também a gente alertar que, assim, as doenças inflamatórias, as outras doenças que acontecem com o ser humano não pararam, né, doutor Carlos?
É verdade, sem dúvida. O que você comentou é muito importante, Glaucio, porque em maio, né, nós sempre comemoramos o mês mundial da doença intestinal inflamatória. E o dia mesmo, 19 de maio, é o dia mundial da doença intestinal inflamatória, como você disse, né?
Uhum.
É uma incidência alta, sentido nos países, uma prevalência alta também. E gostaria de dizer que a sociedade brasileira de coloproctologia, né? Coloproctologia é o médico especialista nas doenças do intestino e ânus. Eles têm, na verdade, a sociedade tem alertado sobre a importância do diagnóstico dessas afecções inflamatórias intestinais. Para que seja feito um diagnóstico precoce, a instalação de um tratamento também bastante precoce. E por que isso? Porque essas doenças inflamatórias intestinais, elas acometem, na maior parte das vezes, indivíduos jovens, né, entre aí os 15, 35, 40 anos de idade, e que são pessoas que estão numa fase produtiva, tanto na sua formação profissional, quanto até na sua progressão no trabalho, né? Então, isso causa um grande problema social no país,
uhum,
quando atinge uma população nessa faixa etária. Então, e são pessoas imunodeprimidas. Então, na verdade, nós temos a Sociedade Brasileira de Coloproctologia em se empenhado bastante em divulgar esse Maio Roxo.
Então, doutor Carlos, quando a gente fala de doença intestinal, a maioria das pessoas, elas pensam em prisão de ventre. Doença inflamatória é prisão de ventre? Tem a ver? Não tem nada a ver? É um outro tipo de doença? Que doenças são essas que a gente está falando e que doenças são essas que a gente precisa ter cuidado, né? Não só no Maio Roxo, mas em durante toda a nossa vida?
As doenças intestinais inflamatórias, o que nós consideramos, na verdade, é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? São duas afecções que levam a inflamações crônicas do intestino e acometem jovens. Com relação à constipação intestinal crônica, o que acontece? A constipação intestinal, que é intestino preso, né? Na verdade, é um problema mais, na maior parte das vezes, problema funcional.
Uhum.
O intestino não funciona bem, né? Tem distúrbio de motilidade, a pessoa não faz uma boa dieta, né? Não tem uma vida saudável, não ingere muita fibra, não toma líquido, essas coisas que o intestino com o tempo vai ficando preso, vai ficando preguiçoso e a pessoa não consegue funcionar. Isso é uma coisa. Agora, quando nós falamos das doenças inflamatórias, no Crohn e na retocolite ulcerativa, são situações bastante diferentes e geralmente essas infecções inflamatórias intestinais, nós não sabemos a causa delas, o que causa, né? Nós temos alguns fatores, tem problemas genéticos envolvidos, né? Alguns fatores ambientais, às vezes o excesso do fumo, do tabagismo, aquelas pessoas que tomaram muito antibióticos na infância, que a questão de amamentação, pessoas que têm alteração da flora intestinal. Então, todos esses problemas vão levar a uma inflamação intestinal. E, geralmente, as doenças intestinais inflamatórias, diferentemente da constipação, elas cursam com o quê? Com diarreias. A pessoa, às vezes, vai 5, 6, 8, 10 vezes por dia no banheiro, as fezes líquidas, tem cólicas abdominais importantes. Essa diarreia, na maior parte das vezes, vem com sangue nas fezes ou com pus. Sempre tem alguma coisa relacionada à diarreia. Então, é totalmente diferente da constipação intestinal. E é um problema que tem aumentado muito em nosso meio. Se nós pegarmos aqui no Brasil, a prevalência é mais ou menos 52 a 55 pessoas por cada 100 mil habitantes, né? Isso tem aumentado aqui no Sul e no Sudeste. Então, é uma situação que nós devemos estar muito atentos, e por isso que a Sociedade Brasileira de Coloproctologia tem procurado cada vez divulgar mais a possibilidade dessas inflamações intestinais.
Doutor Carlos, já ouvi dizer que doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que elas podem ter um fundo emocional, é verdade?
É verdade, é verdade. Ela, antigamente, uma das grandes teorias que tinha para o aparecimento das doenças intestinais inflamatórias era a parte emocional, né? A teoria psicossomática, essas coisas, fatores emocionais, distúrbios psicológicos. E também a dieta, também, nessa dieta não balanceada, sem fibras, com muito alimento processado, essas coisas todas, e o estresse também. Chamava muito a atenção que isso poderia ser a causa das doenças intestinais inflamatórias. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que os fatores emocionais, psicológicos, né, a questão de uma dieta com muitos alimentos condimentados, processados, da carne vermelha processada, para você ver, o estresse, eles agravam os sintomas. Né? Uhum. Mas geralmente as pessoas têm um fundo genético, têm uma alteração no sistema imunológico. Uma coisa que talvez valesse a pena acrescentar, Glaucia, é que quando nós pegamos, por exemplo, as pessoas que têm doença intestinal inflamatória, quando você tem numa família, um membro da família, alguém que tem uma doença intestinal inflamatória, quer seja doença de Crohn, quer seja retocolite ulcerativa, tem uma incidência aumentada de outro membro da família também estar acometido por uma doença intestinal inflamatória, né? Então, você vê que são algumas situações que já mostram que tem um caráter aí genético, um caráter hereditário nessa doença.
Agora,
então, na verdade, só resumindo, emoção, distúrbio psicológico, dietas erradas, o estresse agravam, sim, os sintomas e desencadeiam as crises. Mas como causa exatamente etiopatogenia, parece que esses não são os principais fatores.
Mas essa é uma descoberta, deve ser mais recente, que eu lembro que alguns anos atrás diziam que não era comum na mesma família as pessoas terem retocolite ou doença de Crohn.
Ultimamente tem se avaliado muito isso. Uhum. Porque tiveram vários relatos na literatura e eles começaram a investir muito está procurando identificar qual o gene que estaria alterado em portadores de doença de Crohn e retocolite. Tem um consórcio europeu que desenvolveu muitas pesquisas do ponto de vista do genoma, estudo do genoma, alterações genéticas, tanto no Crohn e retocolite ulcerativa, e eles chegaram a entender que tinha alguns genes alterados nesses portadores de doença intestinal inflamatória. O problema, o que dificulta muito quando você mexe inflamações do intestino, é que geralmente o que foi identificado nesses estudos agora relativamente recentes é que tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, o problema não é num gene só. Tem algumas doenças que têm uma alteração num gene e causa uma determinada doença. A doença de Crohn e a retocolite é uma doença poligênica. Então as alterações genéticas ocorrem em alguns genes. Então, eles estão procurando estabelecer essa combinação de genes que seriam responsáveis tanto pela retocolite quanto pela doença de Crohn. Então, mas se tem se avaliado muito e investido muito dinheiro nessa avaliação genética nesses portadores dessas inflamações intestinais.
O senhor falou sobre uma doença que afeta pessoas com idade mais baixa, mais novas, né? Pessoas jovens que estão na fase de produzir. Eu trabalhei com uma menina que ela tinha, que ela tem doença de Crohn, e assim, ela quando estava, abre aspas, atacada da doença, ela ficava 14 dias sem trabalhar, às vezes, e era muito desgastante para ela, né? Ela se sentia muito mal, né? É complicado, né?
E você sabe que tem um site lá nos Estados Unidos, que eles... É muito interessante, um site muito bem feito, que é CCFA, Crohn's Colitis Foundation of America, e é onde eles têm vários relatos de pacientes e coisas novas com relação às doenças intestinais inflamatórias. E eles mostram lá, tem alguns estudos mostrando que a pessoa que tem essas inflamações intestinais, estudos feitos em firmas lá, em pessoas empregadas, né? Que com a mesma idade, com a mesma formação, os portadores de doença intestinal inflamatória ganhavam menos do que aqueles outros que tinham a mesma formação, mesmo sexo, idade, esse tipo de coisa. E eles tinham uma progressão na carreira muito mais lenta do que as pessoas que não tinham doença intestinal inflamatória. Então mostrava que tinha aquele presenteísmo, a pessoa ia trabalhar, mas desempenhava menos do que aquela pessoa que não tem doença intestinal inflamatória. É interessante, são doenças graves, né? Mas embora o diagnóstico precoce e um tratamento adequado por médicos especialistas, hoje você tem medicamentos muito bons que você consegue realmente controlar essas pessoas e ter uma vida praticamente normal. Hoje em dia você consegue dar qualidade para a pessoa.
Tem cura? Não, só controle.
Não tem cura, mas hoje você controla a doença. Hoje nós temos pessoas aqui no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e mesmo da clínica privada, pessoas que estão em tratamento há 6, 8, 10 anos, tomando medicamento, com algumas orientações com relação à dieta, a mudança do estilo de vida, essas coisas todas, e estão praticamente sem crise há 8, 10 anos, tendo uma qualidade de vida ótima, com medicamentos adequados e tomando de forma adequada, né? Quer dizer, então hoje em dia você consegue dar qualidade de vida um portador de doença intestinal inflamatória. O que nós não conseguíamos, Gláucia, até algum tempo atrás.
Verdade.
Nós não tínhamos medicamentos. Hoje nós temos.
Doutor Carlos, prevenção.
Olha, a principal prevenção para essas doenças intestinais e doenças inflamatórias intestinais é ter um hábito de vida saudável, né? Eu acho, principalmente se a pessoa tem algum histórico na família, familiar, as coisas, e mesmo aqueles que não tenham, é ter um hábito de vida saudável. A pessoa fazer uma boa alimentação, em horários regrados, atividades físicas regulares, ingerir bastante água, obedecer o desejo evacuatório, evitar muito alimentos processados, né? E sempre que possível, procurar fugir do estresse, essas coisas todas, que nem sempre é muito fácil nós fazermos no dia a dia. Evitar alimentos com corantes, conservantes, então situações que servem para prevenção das doenças intestinais, né, até doenças neoplásicas do câncer, e também servem para prevenção das inflamações intestinais. Nossa.
Qualquer alteração, né, se tiver algum tipo de diarreia, alguma coisa que tenha, que envolva sangue, procurar um proctologista, um coloproctologista.
Então, isso que eu ia falar, veja bem, eu acho que as pessoas jovens nessa faixa etária, né? Importante realçar também que hoje a grande incidência entre, aí que eu te falei, os 15, 20 anos até os 40 anos, mas tem, essa doença tem um pico bimodal. Hoje nós temos visto mais recentemente um determinado percentual de pacientes na faixa dos 60, 65 até os 80 anos de idade, que começam a desenvolver também essas doenças inflamatórias intestinais. É interessante esse pico bimodal, pegando essas pessoas na faixa de mais idade. Então, eu acho que Se a pessoa é jovem, tem uma diarreia crônica, aquela diarreia que dura mais que 3-4 semanas, uma diarreia, fezes líquidas acompanhadas com sangue ou com pus, com cólicas abdominais, excesso de gás, quer dizer, uma diarreia persistente. E uma coisa importante que os portadores de doença intestinal inflamatória têm, aí 1/3 dos pacientes portadores de doença inflamatória têm associado ao quadro diarreico, é o fato de eles terem algumas manifestações, Cláudia, extraintestinais. São alguns sintomas que não têm a ver com o intestino, tipo tudo isso que eu falei com você, associado a dores nas juntas, nas articulações, o aparecimento de algumas lesões na pele, avermelhadas, umas feridas na pele, na perna, no tronco. Pessoas que têm problemas oculares, aquele olho vermelho com frequência. Nossa, acho que eu estou com conjuntivite associado à diarreia. Pessoas jovens, com diarreia com mais que 3-4 semanas, deve ficar atento e deve pensar na possibilidade, sim, de uma doença inflamatória intestinal. Então tem que procurar um médico coloproctologista, um médico gastroenterologista que tenha uma formação com doença intestinal inflamatória, com essa parte do intestino, para pesquisar. Porque nós sabemos também que quanto mais rápido você fizer o diagnóstico e mais precoce você instituir o tratamento, melhor vai ser o controle dessa doença e melhor vai ser a qualidade de vida do paciente. Porque como eu te disse, hoje em dia os pacientes com doença intestinal inflamatória que seguem em serviços especializados, etc., conseguem ter uma vida saudável, uma vida praticamente normal e uma boa qualidade de vida.
Dr. Carlos Walter Sobrado, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre isso, viu?
Muito obrigado, Glaucio, eu que agradeço.
Obrigada ao senhor, uma boa tarde. A gente conversou com o doutor Carlos Walter Sobrado, falando aí sobre o maio roxo, né, sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então, esse é o Tarde Nacional, né? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você, mas foi um ótimo papo, né, pra gente falar um pouquinho sobre essas doenças que, de repente, a gente nem sabe, né, nem percebe, né, que tá acontecendo com a gente. É bom ficar atento, tá certo? A gente volta já.